Podcasts de Eduardo Batibuta retornando ao seu convívio, meu caro amigo, minha cara amiga. Eu andei meio quieto nesses últimos 20 dias, não é verdade? Mas é assim mesmo. Tudo muda, tudo se transforma. Todas as coisas têm um propósito e seguem seu rumo. Todo ciclo começa, tem meio e acaba. E um novo ciclo recomeça. Mas as questões sempre vão ficar. Por que que acabou? Por que que os relacionamentos terminam? Por que que as amizades terminam? Por que as coisas não são mais duradouras do que elas deveriam ser? Você há de perceber que ultimamente os relacionamentos mais longos estão implodindo, estão acabando. É falta de paciência? Não é falta de paciência. É falta de visão, é falta de conhecimento, é falta de parar e fazer uma análise de todo aquele tempo que você conviveu junto com a pessoa, de todo aquele tempo que você despendeu entre lágrimas, risos, suor, conquistas, derrotas. Tudo aquilo que você angariou de patrimônio, que você construiu, que você, como diria eu, desperdiçou um tempo enorme para chegar naquele ponto. Mas as pessoas nunca estão satisfeitas com aquilo que têm. E aí elas começam a pensar: nossa, isso podia ser melhor. Aquilo podia ser melhor. E ao mesmo tempo as pessoas vão se cansando e vão arrefecendo. As pessoas se acham ou numa posição de domínio, de submissão, ou numa posição de eu sou o dono da minha vida, eu controlo essa porra. E ninguém fala por mim ou pensa por mim, eu faço o que eu quero do jeito que eu quero. E de onde vem essa certeza? De onde vem essa influência? Caramba, você viveu 10, 20, 30 anos com uma pessoa, está chegando quase nos 40, como é o meu caso. Estávamos quase chegando nos 40 anos de convivência. Será que nesse tempo todo você não percebe? Ou você não quer perceber e faz vista grossa? Ou você não acredita que a fogueira apaga? Ou que a cigana leu sua mão errado? Eu acho que a gente comete um mal do século. A gente vê tudo muito rapidamente, tudo muito superficialmente. A gente não analisa as relações profundamente. A gente não analisa o que que aquela outra pessoa fez pela gente. E o pior de tudo é que a gente se sente tripudiado, a gente se sente passado para trás. Porra, dei minha vida pra essa filha da mãe, essa filha da mãe. Não tem um pingo de gratidão por tudo que ela tem. Dei a minha vida por esse filho da mãe. E esse filho da mãe não tem reconhecimento nem gratidão por tudo que eu fiz. E tem aquela parte pior ainda, em que a pessoa fala: fui eu que fiz tudo. Ele só ficou na minha cola. Fui eu que fiz tudo. Ela se aproveitou disso e encostou o burrinho dela na sombra. E aí começa a sofreguidão. A gente começa a se digladiar, a gente já não se entende mais, cada pingo é letra, e aí um fala mais alto que o outro, e aí acabam os dois gritando, e o final da discussão, basicamente, é sempre o mesmo. Você me magoou, você me ferrou, você falou mal de mim. E aí, de repente, você se pergunta: para quem? Ah, para mim mesmo. Você falou comigo, você falou para mim. Ah, eu falei para você. Como você falou para mim, ninguém vai estar sabendo. Não. Então, como é que eu denigri tua imagem? Para quem? Como é que eu implodi, né? Na nomenclatura correta, a tua dignidade, o teu crescimento, a tua evolução, como é que eu fiz isso? Não porque eu ouvi muito você. Ué. E por que não reagiu na época certa? E por que que não fez o que tinha que fazer? Por que que não falou? Por que que não sentou? Por que que não conversou? Não porque você me traiu, mas e por que que você deixou de me usar? Por que que você deixou de dividir comigo o teu amor? Por que que você deixou de dividir comigo o teu prazer? Por que que você abriu mão de mim? E agora, o que que você quer de mim? Ah, mas é falta de respeito, é falta de consideração. Tudo é falta de respeito, tudo é falta de consideração, então vamos ver pelo outro lado da moeda. E eu que fiquei aqui chupando o dedo, e eu aqui que fiquei pensando que era só uma fase, que tudo isso poderia passar e que nós poderíamos estar novamente, dando conta de que nós somos um casal, nós somos sócios, nós somos parceiros. Que nenhum de nós dois chegou até aqui sem muita luta. Infelizmente, a gente começa a dar ouvidos para todo mundo. A gente começa a dar ouvidos para amigos, a gente dá ouvido para filhos. Mas você não dá ouvido para aquela pessoa que te encontrou lá atrás, que iniciou o seu relacionamento, a sua vida. Você não dá ouvido à razão, né? Você não presta atenção. É esse nosso mundo moderno, onde as pessoas têm que olhar para si e não para o conjunto ao redor, e não pela união de forças para se conseguir algo maior, melhor. Não. Ou que não seja nem para isso, mas ter uma vida melhor, com uma qualidade de vida bem melhor, com prazer, alegria, viagens, curtição, badalação, voação, o que você quiser. E aí, o que que você faz para piorar mais a situação? Você denigre o teu parceiro para tua família. Nossa, é um vagabundo, é um pária, não quer saber de nada, não quer me ajudar, ela me escraviza. E do outro lado, ele vai falar que você não gosta de nada, que ele te convidou para viajar várias vezes, que ele te convidou para que vocês fizessem coisas mais interessantes, mais agradáveis. E você também não fez, você não foi, não quis. Ah, meu Deus do céu! E daqui a pouco você não entende por que que a família dela não está falando com você, ou por que a sua família não está falando dela. Por que que ninguém está se entendendo? É que lá no fundinho já foi feita a caveira. Já se fez a cama. Agora, moço, deite na cama e aproveita. Isso é para o resto da vida. Para o resto da vida. E você não observa que a maior parte dessas pessoas que te aconselham a ser durona e ser feminista e ter uma posição de antissubmissão, antimisoginia, ou palavra bonita, são pessoas que se ferraram antes de você, que tiveram casamentos desfeitos antes de você, que tiveram complicações de relacionamento antes de você. Mesmo dentro da sua família. Porque traição tem todo dia. Porque eu vejo a traição todo dia. Porque você vê a traição todo dia. Só que nós não conseguimos avaliar a composição do modus operandis da traição. Por que que se trai? Não seria mais fácil sentar, conversar, tentar colocar os pingos nos is e vamos nós, vamos tentar melhorar isso? Seria, não seria? Mas as pessoas não querem fazer isso. Não é nem que não querem fazer isso, não tem argumentação para fazer isso. Não tem explicação, não tem justificativa, não tem plausibilidade, não tem coerência. Simplesmente são frases em aberto. Nunca são completadas. Você sabe o que você fez para mim. Ah, você sabe por que está apanhando, né? E eu sei porque eu estou batendo. Se sei, é verdade. Você me magoou muito. Você me feriu. Você isso, você aquilo, você aquele outro. E ao contrário disso, houve uma recíproca. Houve uma contrarreação, ou ele só falou para te enxuriçar e você ficou quietinho no seu canto, ó, santa, magnânima, senhora excelentíssima. Não, claro que não. Acontece é que a gente não vê os nossos erros. A gente não analisa. Muito poucos são aqueles que fazem uma autorreflexão. Que param para pensar e falam: puta merda, estou errando aqui, estou errando ali, estou fazendo isso aqui que não devia. Eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. E em alguns aspectos, até conseguem fazer essas mudanças, que duram exatamente aquele tempo de daqui a pouco começar tudo de novo, porque não viu reciprocidade na coisa. Quantas vezes o seu parceiro ou sua parceira virar para você e falar: nossa, você está melhorando, né? Toda vez que a Anaí virava para mim e falava: você está melhorando, eu fazia assim para ela: ó, não fala alto que o demônio pega e transforma tudo de novo naquele carrossel de tiroteio, bang-bang, cachorro que caiu de mudança, briga de foice no escuro que você não sabe nem da onde começou. E dito e feito, As pessoas querem só para si. Elas querem tirar de você todo o proveito que ela puder daquilo que você possa fazer por ela. Mas o vice-versa é complicado. Porque quando você começa a ser recíproco, você percebe. Como dizia Paul McCartney, o amor que você leva é o amor que você deixa. O amor que você toma é aquele que você faz. E aí as pessoas não querem dividir aquele amor que ela tem, a prerrogativa de ser dócil, de ser pelo menos justa. E aí, com o passar do tempo, começam: ah, eu esqueci. Ah, eu não sabia. Ah, eu não vi. Oh, eu esqueci lá ligado. Oh, meu Deus. Os nossos erros são inimputáveis. Afinal de contas, se eu sou a rainha do lar, eu vou usar o meu cetro e minha coroa para mandar para a masmorra aquele infeliz que estava aqui do meu lado agora. Ia de pouco e já sumiu, não sei para onde, mas vai para a masmorra. Isso se for prisão perpétua, porque pode ir para a guilhotina. Como existem as loucas Marias Antonietas da vida, que podem ser degoladas também, afinal de contas. Quem é quem nesse mundo, meu Deus? Quem é tão poderoso nesse mundo, meu Deus? Não temos super-heróis, nem super-heroínas, não temos pessoas de caráter ilibado e probo, não temos pessoas que botem a mão no fogo e não queimem nem aquelas que você mais firmemente diz que confia. Você vê como é complicado esses relacionamentos? Você vê como é duro você se afinar com alguém? Mas você conseguiu durante 20, 30, 38, 40 anos conviver com aquela pessoa e agora você está abrindo mão. Aquela velha retórica que você usava: não, o dia que eu estiver sozinha, eu consigo fazer. O dia que eu estiver sozinho, vai ser melhor, eu consigo fazer. Não, não vai. Não vai, não vai. Só tem uma coisa de boa nisso aí. É que nenhum nem outro vai estar observando o outro e, por causa disso mesmo, um ou outro pode dizer que é feliz, que está se dando bem, que a vida melhorou e que está tudo ótimo. E você vai saber lá no fundo do seu coração, tanto de um lado quanto do outro, que não é verdade. Eu costumava dizer assim: se juntos nós já somos um destroço, separados seremos um destroço maior. Aí você vai falar assim: mas, ô Eduardo, porra, como assim? Quer dizer que a outra pessoa não pode ser melhor depois? Nem de um lado, nem de outro, nem o homem, nem a mulher? Os objetivos são diferentes e o homem leva algumas vantagens. Se você for pensar bem, né? A mulher, ela vai continuar na lida dela. Ela vai continuar limpando a casa, que era o motivo dela brigar com você, porque você não ajudava. Ela vai continuar cuidando dos animais, porque os animais vão ficar com ela. E ela vai ter que continuar dando conta, né? E as coisas comuns ela vai ter que continuar fazendo. Porque mulher não sai com roupa sem passar, porque mulher tem que fazer almoço e janta e vai continuar fazendo para ela. Só que agora ela tá só, sem companhia. E o cara, qual é a vantagem que o cara leva? O cara leva vantagem de não ouvir mais nada. Oh, você não me ajuda, você não faz, você não se preocupa, né? Você não está nem aí, você só quer ficar sentado nesse sofá vendo o celular, você só quer ficar nesse computador fazendo planilha, só quer jogar joguinho, ah, não tem condições. Eu sou uma escrava, né? E você tem a força. Oh. Então, é o que eu digo, quando o homem sai de casa, sai de um relacionamento, qual é a preocupação dele? Nenhuma. Vamos botar o meu caso aqui, eu sei lavar, passar, cozinhar, eu sei fazer tudo. Vai me dar trabalho? Vai, com certeza. Mas vai ser um trabalho que eu queria talvez até ter aqui. E não consegui. Quantas vezes eu falei para ele, deixa que eu faço o almoço, porque você vai me bagunçar tudo aqui. Você vai fazer uma sujeira do cacete aqui. Agora eu vou poder bagunçar tudo aonde eu estiver. Eu vou poder fazer uma bagunça do cacete aonde eu estiver e fazer a minha comida. E o dia que eu não quiser fazer comida, eu saio para ir no restaurante. E o dia que eu não quiser ir no restaurante, eu peço iFood, cacete. Qual é a outra vantagem que o homem leva? Outra vantagem que o homem leva é que ele vai poder fazer tudo que você dizia não para ele. Ô, Benzinho, vamos ao cinema? Não. Vamos ao teatro? Não. Vamos viajar? Não. Agora não precisa perguntar mais nada. Ele simplesmente vai. Vai de ônibus, vai a pé, vai de trem. Vai de paraglider, parapente, sei lá, stand-up paddle, se tiver que atravessar aquaticamente de um lado para o outro. E assim vai. E a mulher? A mulher vai fazer isso? Não, com certeza não. Ela vai precisar de companhia. Ela vai precisar de alguém junto. Imagina você. Mulher indo sozinha para qualquer canto. Pode, claro que pode, deve. Mas a mulher, ela gosta de ter companhia, ela gosta de sair com alguém para ter com quem fuxicar, comentar, conversar. E quem não gosta? Eu também gosto. Só que eu não preciso sair com ninguém daqui para isso, eu arrumo lá. A mulher já não vai fazer assim, dependendo da forma como ela for criada. Dependendo de como for a cabecinha dela, o tipo de educação que ela teve, ela não vai procurar. Porque procurar é para vagabunda. Porque procurar é para quem não tem moral, não tem o mínimo de caráter. Não. Que idiotice! Que idiotice! A gente era mais feliz quando era solteiro. A gente era muito mais feliz quando era solteiro, que a gente saía para paquerar, flertar, curtir, e ia para uma noite de sexo lá nos motéis da vida, ou no motel das estrelas, onde a gente costumava ir com as meninas. E agora? Agora estamos velhos, agora estamos idosos. Alguns já passaram os 70, outros estão chegando nos 70. Como é que vai ser isso? Ah, o cara vai se ferrar porque vai levar golpe de tudo quanto é jeito. E se tiver dinheiro, vai perder o dinheiro que tem. E a mulher? A mulher vai ter que contratar. Ué, vai ter que contratar. Ou então não vai poder ficar expondo o que tem. Porque de repente ela pode ser alvo também de um golpe. O cara faz tudo, ela banca e no final das contas ele joga no lixo. Como o velho lá também, da menininha que ele bancou tudo, também vai ser jogado no lixo. Perdemos tudo. Imagina. 20 anos, 30 anos, 38 anos, 40 anos de relacionamento, um relacionamento estável, um relacionamento não perfeito, não, perfeito de jeito nenhum, mas seguro, tranquilo, onde as pessoas se conhecem, tanto nuas quanto vestidas, onde as pessoas se conhecem de alma, de coração. Onde as pessoas se conhecem até nos limites. E você vai trocar tudo isso pelo quê? Um novo começo. Um novo caminho, um novo beco, uma nova encruzilhada. Um caminho que você não conhece, não sabe como pode ser, o que vem por ele. Quem vem por ele e quais as intenções daqueles que virão por ele? Ah, mas eu vou estar livre de um monte de coisa, eu vou estar livre de um monte de problema, eu vou estar livre de um monte de agonia, eu não vou ter que responder. Ah, sim, isso é verdade. Mas uma coisa eu te garanto, você vai chorar um bom tempo, tá? Imaginando. Depois que tudo acontecer, quem é que estava do teu lado? Você vai descobrir em cada pequeno detalhe nisso, não precisa nem lembrar os detalhes de Roberto Carlos, não, tá? Daquela pessoa que estava junto com você. As coisas que você achava engraçadas, as coisas que você curtia, né? As brincadeiras, as brigas. As chamadas de atenção, coisas boas e coisas ruins, mas é como se fosse apenas mais um detalhe a questão daquele amor que você refugou, que você chutou o balde, mas que está lá, guardadinho no canto do seu coração. E aí, os choros serão proeminentes. Eu não queria que isso acontecesse. Ah, eu nunca pensei que eu fosse me separar. Eu vou me preocupar com você o resto da vida. Mas peraí, não se preocupou até agora. Não levou em consideração nada disso até agora. Vai levar depois que estiver sozinha? Ah, eu quero saber de você. Eu quero saber o que você está fazendo, eu vou me preocupar com você. Para, né? Para. Abriu mão, nunca se preocupou, e agora vai querer se preocupar? Ou então aquelas mais afoitas que dizem: ah, agora você me reconquista. Você me perdeu, agora você me reconquista. Gente, acabou, acabou. Segue o seu caminho. A pessoa te magoou, a pessoa te espezinhou, falou um monte para você. A pessoa te colocou para baixo de cachorro e você quer que ela te conquiste novamente? Ah, para. Não vai funcionar. Ah, não vai mesmo. Nenhum de nós ficou junto com o outro enganado. Não ficou. Eu me lembro que quando eu fiquei com a Neia, eu levei ela para minha mãe e falei para minha mãe contar tudo para ela. Tá, do jeitinho que eu sou, não muda nada, mete a bronca, aí fala. E minha mãe contou: ele é assim, ele é assim, ele é assado, assado, blá, blá, e ela, eu amo ele, eu vou modificar ele, eu vou fazer tudo para ele melhorar. 38 anos para isso. A gente podia ter quebrado tudo aos 3 meses, aos 6, a 1 ano, com 5 anos antes de casar, e com mais 28 depois de casado. Não podia? Claro que podia. Mas não. Fomos e conseguimos passar por todas as baixas. Começamos sem nada. Como muita gente que eu sei começa sem nada e constrói um patrimônio. Como nós fizemos. Mas é assim. E depois, alguém vai sair magoado e o outro vai sair magoado e meio. Os mais conscientes abrirão mão das suas partes e farão grandes negócios, tanto para ajudar um lado quanto para se ajudar, porque não é justo. Não é justo, a luta foi conjunta, a luta foi hermanamente dividida, né? Tomamos flechada dos índios, tomamos tiros dos carapálidas, mas estamos aqui, no nosso forte, aquele forte que nós construímos e não foi derrubado. É, meu amigo, por isso que eu digo para você: pense bem naquilo que você vai fazer, pense bem nas coisas, nos seus atos. E uma coisa fundamental, isso eu acho que eu tenho que deixar aqui para todo mundo: conheça-se a si mesmo. Você sabe onde você cagou e sentou em cima, você sabe onde você errou. Você sabe da tua vida toda, de todos os teus erros e acertos, você conhece. Você conhece as suas frustrações. Você conhece plenamente essa pessoa que está aí dentro de você. E o dia que você conhecer alguém e abrir seu bocão para contar sua vida para a pessoa, por menos que você conte, você sempre vai ter um amigo, você sempre vai ter alguém que conhece, tá? Você sempre vai ter alguém que fala: essa aí, esse aí, sei não, hein? É melhor você continuar quieto do seu canto, hein? É melhor você continuar quieta do seu também, tá? E aí você vai fazer uma escolha. E essa escolha não tem nada a ver com a razão, mas com a paixão, com o poder da persuasão. Que você acha que tem, que ela acha que tem, e que vai, ao longo do tempo, virar uma arma contra um e contra outro. Porque na hora que nós nos magoamos é que nós acusamos a falha do outro. Porra, sua vida foi assim, a sua vida inteira, e aí agora você vai fazer isso comigo? Que consegui trazer você até aqui, mudei sua vida e vice-versa. Porra, eu não mereço isso. Eu, depois que a gente se casou, nunca mais fui aquela. E eu também nunca mais fui aquele, né? A gente era doido, né? Todos nós fomos porra loucas. Não, tem alguns beatinhos por aí que nunca conseguiram ser porras loucas. Tem algumas pessoas que nunca conseguiram dar vazão às suas taras, aos seus fetiches, tá? Mas tem aqueles que sempre deram e sempre fizeram achando que aquilo era normal, que aquilo era legal e que aquilo não ia fazer diferença na sua vida futura. A gente erra. A gente erra. A gente erra porque na hora que a gente se magoa, a gente vai buscar todas as frustrações, todas as coisas que nós ouvimos, sentimos, que nos falaram e nos fizeram e as competições, e as rudezas, e as durezas. E aí, os grandes relacionamentos duradouros, que deveriam continuar para o resto das nossas vidas até que a morte nos separe, foram separados pela morte espiritual que nos separou, pela morte interna de sentimentos, por tudo aquilo que nos feriu, tudo aquilo que nos deixou passados e engomados, e que a gente deixou que acontecesse, e que a gente deixou que o nosso orgulho fosse maior, e que a gente deixou que destruísse uma união de 20, 30, 38, 40 anos. Meus amigos, se vocês acham que isso é apenas uma história, tá, daquelas que nos contam, como a última que eu falei, não é não. É uma realidade. É uma realidade a respeito dos relacionamentos. E cada dia fica pior. Cada dia que passa, fica pior. Os homens fugindo das mulheres, fugindo das armadilhas, fugindo das Marias da Penha. E as mulheres reclamando que não tem mais homem no mundo, que não acha, que ninguém quer, né? As mudanças que ocorreram em termos de libido, sexo, libertinagem, safadeza, luxúria, mas aquela turma toda do LGBTQIA+, gente que não sabe o que quer, saco sem fundo, tá? Que está procurando alguma coisa para suprir aquilo que falta em termos de amor, de sentimento, de vida comum, de vida em conjunto, misturado com gente que quer viver uma vida livre de libertinagem, de safadeza, de sacanagem, tá? E não entende que isso não vai preencher o vazio do peito de ninguém. Antes a gente tivesse um pouquinho mais de bom senso para medir e pesar as nossas relações, para entender até onde vai o seu direito e onde começa o direito do outro. Judicialmente falando, ou melhor, na égide do direito, o seu direito só vai até onde começa o direito do outro. Mas a gente quer mais. A gente quer muito mais. Muito bem, retornando aqui com vocês com mais este podcast de Eduardo Batibuta. Eu vou fazer algumas mudanças nas minhas grades de publicação, fique atento, né? Eu vou começar a programar melhor isso, para que isso não me tome tempo, porque eu também preciso de um tempo para mim, para ser feliz, para curtir, viajar, fazer tudo que eu tenho que fazer e que eu não estava fazendo. E agora eu descobri que eu posso fazer tudo de novo. E aos poucos eu vou contando para você, tanto no blog, quanto aqui nos podcasts, ou nas minhas páginas do TikTok, do YouTube, do Instagram, do Face. Oh, yes. Eu preciso fazer uma limpeza no meu WhatsApp. Ah, outra coisa, tá? Eu não passo meu WhatsApp para ninguém, né? O WhatsApp meu é só para família e negócios, tá? Então não insista, porque se é uma coisa que eu não passo, é o WhatsApp. Mas nos outros todos, você pode me achar lá no blog www.ebatibuta.wordpress.com ou no Spotify, procurando lá pelos podcasts de Eduardo Batibuta, né? E vamos que vamos, tô no Reels, no Watch, em tudo quanto é canto. Quem sabe, daqui a pouco, você me acha por aí, fazendo alguma bicagem, alguma programagem, alguma reciclagem. Um ótimo final de semana para vocês, meus amigos, minhas amigas. Né? E vamos que vamos. Ah, eu operei de catarata, tá, gente? Eu tô aqui conversando com vocês porque dá para eu falar. Tá? Mas eu também não posso ficar fazendo muita bicagem aqui para falar. Eu tô falando durinho aqui no meu canto, tá? Tô em recuperação. Operei ontem, né, com o Dr. Paulo de Kick, grande médico. E tô me cuidando para que as coisas continuem tão boas quanto estão. Agora eu estou enxergando mais. Dizem que às vezes a gente deixa de enxergar as coisas, né? Eu digo que às vezes a gente faz vista grossa porque a gente quer, né? Mas agora eu estou enxergando mais, tá? Ficou bom. Então, retornando aqui, um bom final de semana. Tudo de bom para vocês, minhas crianças. Crianças levadinhas, crianças bonitinhas, né? E até o próximo podcast de Eduardo Batibuta. Para tu, para a sua, para o seu deleite. Fui. Grande beijo para você.